rolando. Tá todo mundo comentando. Papo Alô!
Quarta-feira chegou, mais uma edição do Papo Alô ao vivo pra você, todos as quartas, com uma entrevista interessante pra você. Quem apresenta é ela, Tamara. Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney. Bom dia aí pra todo mundo acompanhando a programação do Alô. Todo início de ano, o carnê do IPTU chega às casas e junto com ele surgem muitas dúvidas. Por que o valor aumentou? Como ele é calculado? Pra onde vai esse dinheiro? Apesar de fazer parte da rotina de quem tem imóvel na cidade, o IPTU ainda é um imposto que muita gente não entende direito. E é justamente por isso que o programa de hoje vai falar com a secretária da Fazenda, Fernanda Finotti. Bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda na Alô.
Bom dia. Agradeço a Alô essa oportunidade de explicar.
Isso aí. Fernanda, para começar de forma simples, o que é o IPTU e para que que ele existe?
Bom, nós temos impostos, ainda temos, né? Que isso vai mudar com a reforma tributária, mas ainda temos impostos em nível municipal, estadual e federal. Um exemplo, quando você vai ao supermercado e compra uma mercadoria, ali tem embutido um ICMS, um Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual. O município fiscaliza, recebe uma cota parte de volta por conta dessa fiscalização, mas esse é um tributo do Estado de Minas Gerais. E nós temos os impostos municipais. Então, os impostos municipais, o mais conhecido deles é o IPTU, porque ele atinge todas as pessoas que moram, né, no solo do município. Mas temos também o ISS sobre serviços, cobrado das empresas de serviços, que é diferente do ICMS. O ICMS incide sobre uma mercadoria, o ISS incide sobre uma prestação, por exemplo, quando você corta o cabelo, contrata um advogado, vai ao médico, ao dentista. E nós temos ainda o ITBI, que é um imposto menos conhecido, porque ele só acontece quando alguém transfere um bem, a titularidade de um bem, uma compra e venda. Em nível estadual, a gente tem o similar, que é o ITCMD, mas nesse caso para doações. Quando tem compra e venda, o imposto é municipal, é o ITBI. E aquele que todo mundo conhece no início do ano, né, que vem junto com as matrículas, com o material escolar, é o IPTU. Todo cidadão, toda cidadã que mora no município, ocupa um espaço no município, paga esse tributo. Ele pode ser devido pelo proprietário ou ele pode ser devido pelo inquilino, quando o proprietário transfere essa obrigação para o inquilino. Muitas pessoas pagam o IPTU dentro da própria boleta do aluguel sem perceber. Mas os proprietários, especialmente quando tem alguma mudança, percebem essa mudança no início do ano, quando ela acontece. Até o dia 2 de fevereiro, segunda-feira próxima, a gente está cobrando a cota à vista, mas ainda chegarão carnês nas residências, essas pessoas que não pagaram à vista, né, optaram por não pagar à vista e pagarão parcelado. E o IPTU, ele é o primeiro dinheiro que entra no caixa da prefeitura quando o ano começa. E a gente tem uma livre utilização desse tributo, como o ISS também, o ITBI, e ele é usado para as ações de zeladoria. Por exemplo, toda a zeladoria do município, todo o financiamento do transporte público, das creches, das UBS, tudo aquilo que o município paga. Agora, é importante a gente ressaltar uma mudança que houve nesses 5 anos desse governo, né, que eu dirijo, digamos assim, gerencio a Secretaria da Fazenda. Quando eu cheguei, o IPTU era o imposto mais importante do município. Hoje ele não é mais. Deixa eu dar só umas noções de valores para vocês. Os nossos gastos anuais chegam a 3,5 bilhões de reais. Desses 3,5 bilhões, 10% mais ou menos, 350 milhões, quem financia é o ICMS, aquela parte que a gente fiscaliza para o Estado e o Estado devolve a cota parte para nós. Mais ou menos 300 milhões, um pouco menos de 10%, é a arrecadação do ISS junto a empresas. E o IPTU, ele responde por mais ou menos 280 milhões. Então, no ranking, ele é o terceiro tributo. Mas ele é o mais falado, porque justamente ele é extensível, ele afeta todas as pessoas que habitam o solo. O ISS afeta empresas, o ITBI afeta quem compra e vende, mas o IPTU não, ele é extensivo. E é por isso que todo mundo fala dele.
Por falar em mudanças, já que você citou esse termo, nas últimas semanas a gente teve aí a revogação do cálculo do IPTU. Em algumas regiões, né? Em alguns bairros. Como é que vai funcionar daqui para frente?
Essa mudança, ela vem na esteira da reforma tributária. As pessoas não estão falando muito disso ainda, mas o município vai promover seminários, fazer ações didáticas falando sobre isso. A reforma tributária, ela está entre nós, né, que trabalhamos com isso há pelo menos uns 10 anos. Mas esse ano, o ano de 2026, é o ano em que ela foi implementada. E até 2032... Essa diferenciação que eu mencionei, né, de tributo municipal, estadual, federal, ela vai meio que desaparecer. Nós vamos ter basicamente dois tributos, que é o IBS e a CBS. E essa arrecadação, essa fiscalização, ela vai ser conjunta. Municípios, estados e União trabalhando juntos, montando um bolo que vai chegar a mais ou menos R$1 trilhão, e esse bolo vai ser separado, vai ser dividido entre os 5.500 municípios do estado, do país, né? A gente, em Juiz de Fora, nós estamos entre os 39 municípios que participarão dessa discussão da partição desse bolo. É muita coisa, viu? Porque olha só, 5.500 municípios que deverão fatiar R$1 trilhão de bolo. E nós somos um dos 39 que participará das discussões das formas como essa distribuição se dará. Isso é muito importante e mostra o protagonismo de Juiz de Fora nessa discussão. Pois bem, a reforma começa em 26, nesse ano. E essa reforma, ela dá ao município a prerrogativa de estabelecer seus critérios por atos do Poder Executivo. Então, houve uma mudança constitucional, uma mudança na Constituição do país, no artigo 156, dizendo que o município lança o tributo, cobra o tributo conforme critérios estabelecidos na lei municipal. E no ano passado nós aprovamos a lei municipal que corrige o IPTU para essa mudança constitucional, e no seu artigo 10º a gente coloca quais são os critérios que serão usados para essa revisão. Então vou te dar o exemplo do que está mais evidente agora. Quem mora em apartamento não percebeu isso, mas quem mora em casa está dentro ou de um condomínio ou de um loteamento, certo? Uhum. E esse condomínio ou esse loteamento, ele é um bloco de terra e ele tem uma aclividade, uma declividade, ele tem uma inclinação, certo? Essa inclinação antigamente era usada para fazer a tributação, para fazer o cálculo do IPTU. O IPTU é um imposto que deve acompanhar o valor do imóvel. Todo mundo que já comprou imóvel sabe que um lote plano tem mais valor que um lote em desnível, não é verdade? Porque o lote plano você vai gastar menos para construir, a fundação vai ser mais barata, você vai ter que tomar menos cuidados com o desmoronamento de terra. O lote inclinado não, você tem que fazer todo um preparo daquele terreno para depois habitá-lo. Antigamente a gente calculava a aclividade do loteamento inteiro, do condomínio inteiro, e aquilo é que determinava o valor de todos os lotes. Não me parece justo, por quê? As pessoas que tinham os terrenos mais inclinados pagavam igual às pessoas que tinham o terreno plano. Outra diferença, terreno cercado e terreno não cercado. Quando eu comprei meu lote, há 25 anos, acho que mais até hoje em dia, a coisa que eu mais queria era que o loteamento não flopasse, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que você morar num lugar com muito terreno baldio é um problema de segurança, é um problema de sujeira, as pessoas usam aquele lugar para descarte incorreto de resíduo. Então, a gente quer que os terrenos sejam usados, certo? Isso uhum. É segurança para a população. Muito bem, então um lote cercado, ele dá muito mais segurança para o município, muito menos trabalho para o município que um lote não cercado. Portanto, o IPTU do lote cercado vai ser menor do que o IPTU do lote não cercado, por conta do custo que isso gera para a administração pública. Então, essas são diferenças que foram introduzidas esse ano e que as pessoas perceberam. Você tinha um lote construído, o vizinho tinha um terreno baldio. E de repente o IPTU do vizinho aumentou. Por quê? Porque ele mantém um terreno baldio, que isso traz insegurança e desconforto para a população. O seu não aumentou. Você tinha um terreno num condomínio e você tinha, esse terreno era em aclive, e o seu vizinho tinha um terreno plano. De repente, o IPTU do vizinho aumentou e o seu até diminuiu. Por quê? Porque como não é mais pela média é aquilo que passa no meio, né? Então, quem estava acima da média baixou, quem estava abaixo subiu. Claro que as pessoas que aparecem para reclamar são as que estavam abaixo e subiram. As que estavam acima e caíram, essas nunca ouviremos falar sobre elas. Mas elas existem.
Mas nesse caso dessas pessoas que tiveram essa diferença de valor e depois voltou atrás, quem já pagou vai ter reembolso?
Não, essa é uma outra diferença. Então, essa questão que eu falei agora da metodologia, ela é irreversível. Por quê? Porque ela é uma questão constitucional e aprovada na lei municipal. O que houve foi uma segunda coisa, que por causa da expansão imobiliária, havia terrenos, por exemplo, vou dar o exemplo da Cidade Alta, que é uma realidade que eu conheço bem, porque sou professora na universidade e vi a expansão da Cidade Alta, porque sou professora há 20 anos. A Cidade Alta tinha vários terrenos que eram considerados rurais, próximos à represa, por exemplo, aquilo eram terrenos considerados rurais. Só muito recentemente eles foram incorporados à malha urbana, receberam serviço de iluminação pública, serviço de saneamento, serviço de transporte coletivo e foram loteados. O que que acontece? Esses terrenos, na nossa base cadastral, eles ainda tinham os valores de área muito depreciados, porque eram zona rural, eram terrenos, era pasto, né? Basicamente há 20 anos. E com essa expansão, houve a construção de vários loteamentos, condomínios fechados. Então, houve um decreto corrigindo o valor dessas áreas que antes não eram nada, não tinha exploração e de repente viraram áreas nobres. Esse foi o decreto que foi revogado. Não porque havia injustiça tributária, muito pelo contrário, são terrenos, como eu disse, nobres. Eles realmente precisam de revisão de valores. Mas isso vai ser explicado, essa metodologia vai ser discutida e nós voltaremos a esse assunto. Então, logo a gente faça essa exposição didática para a população de que um terreno na Cidade Alta não pode ter um IPTU de R$200. E era o que acontecia. Por quê? Porque era tributado como zona rural. E hoje em dia é uma área urbana e nobre.
Beleza. Fernando, o que que pesa mais, de forma bem didática, no valor do IPTU? A construção, o tamanho do imóvel, a localização... Como que funciona assim, de forma bem leiga mesmo, para os nossos leigos entenderem, assim como eu?
Olha, o IPTU é um imposto bastante complexo, e a reforma vem simplificar. Então, a simplificação é o seguinte: quanto custa um terreno aqui onde vocês estão, no alto da Rio Branco, quanto custa um terreno na franja da cidade, na saída da cidade? Todo mundo percebe, quando olha os anúncios, né, nas imobiliárias, essa diferença, que a gente chama de valor venal, o valor de venda. Isso são características de mercado, você concorda? Por que que o alto da Rio Branco tem mais apelo e terrenos, portanto, mais caros do que a franja da cidade? Porque as pessoas escolhem morar aqui. Escolhem por quê? Por várias questões. Por exemplo, acesso ao comércio, a serviços, áreas verdes próximas, acesso de ônibus, acesso à escola, a postos de saúde, a serviços de saúde. Não é assim? Não é assim que a gente escolhe onde vai morar? Então, quando a gente escolhe onde vai morar, existe uma coisa em economia chamada oferta e demanda. Quanto mais as pessoas querem morar ali, maior a valorização daquela área, maior o valor venal daquelas áreas. O IPTU reflete esse valor venal. Só que até hoje ele vinha todo discriminado. Ele perguntava assim: tem acesso a ônibus? O terreno é plano? Tem mobilidade reduzida ou não tem mobilidade reduzida? Tem segurança na região? Tudo isso entrava na metodologia do IPTU. Mas a gente pode simplificar isso dizendo: paga mais IPTU o terreno que tem maior valor venal. E aí, a sua pergunta do terreno e da construção, né? O IPTU significa imposto predial, portanto, a construção, e territorial, portanto, o terreno urbano. Então, ele tem os dois fatores. Às vezes, você vai pegar um terreno numa região não muito valorizada da cidade, numa franja, numa região que é até considerada rural ou próxima da rural, e ali o valor da terra não é tão grande. Entretanto, a pessoa constrói uma mansão naquele lugar. Aproveita que o terreno é barato, compra um terreno grande e constrói, faz uma construção de altíssimo padrão. Muito bem, o IPTU dela vai ter uma parte de valor territorial que por enquanto ainda é baixa, porque ela foi a primeira a chegar ali, mas no futuro isso deve mudar, porque as pessoas vão copiá-la e aí o terreno vai se valorizar. E tem a parte predial, que vai ser mais alta do que às vezes um terreno na região central da cidade, mas com uma construção de baixo padrão. Então tem os dois elementos, eu não consigo te dizer qual que prepondera.
Entendi. Agora vamos para a parte prática. Você já disse que segunda-feira, dia 2 de fevereiro, é o prazo limite para quem quer pagar o IPVA, ou IPVA, IPTU, que também está aí.
IPVA, IPVA, que é o imposto estadual.
O IPTU à vista com desconto. Depois, para quem quiser pagar parcelado, quando que começa a distribuição dos carnês? Até quando?
Vou explicar. É interessante que você falar do IPVA, né? Porque essa pessoa, por exemplo, que eu citei, né? Que tem um terreno numa área super valorizada e pagava um IPTU de R$200, provavelmente ela tem um carro de R$200 mil e ela paga 4%, ela paga R$8 mil
de IPVA.
De IPVA num carro, mas ela quer pagar R$200 no IPTU. Então, você veja que a gente não pode deixar isso acontecer, porque isso é injustiça tributária, tá certo? Às vezes a pessoa de mais baixa renda, ela não tem o carro e ela está pagando um IPTU justo, portanto, pagando mais do que a pessoa que pode mais. Isso é regressividade do imposto, é o que a gente tem que combater. Deixa eu te falar então agora da questão prática. Até o dia 2 de fevereiro, por enquanto, data improrrogável, porque isso depende de lei, é o prazo para as pessoas fazerem o pagamento com os 10% de desconto. 10% é um desconto muito bom, por quê? Quem paga com 10% não tem o imposto corrigido pela inflação, que foi de 5%, e ainda paga 5% a menos, porque 10 é a soma de 5 mais 5. 5 de inflação, 5 de ganho real. Então a pessoa não apenas economiza o aumento da inflação, mas tem um ganho real pagando à vista. E a gente espera uma entrada de 90 milhões à vista. Lembra que eu falei? 280 ao todo, mais ou menos um terço à vista. Até ontem já tinham entrado nos cofres 60 milhões. Falta ainda um terço do que a gente espera. Mas é assim mesmo, o padrão é esse. Hoje, amanhã e principalmente segunda-feira, que é o primeiro dia útil de fevereiro, em que todo o funcionalismo da cidade recebe. Eu, por exemplo, sou professora na universidade. Meu pagamento é pela universidade, eu vou receber dia 2. E vou pagar meu IPTU à vista dia 2. O funcionalismo municipal também recebe dia 2 e talvez paguem seus IPTUs no dia 2. Então, quer aproveitar o desconto? Por enquanto, improrrogável até dia 2. Ah, não quero, não posso, não consigo, até acho que o desconto é bom, mas não vai ser possível esse ano. Não tem problema. Até o dia 20 de março chegam nas casas os carnês impressos. O IPTU, diferente do ISS, ele ainda tem uma parte impressa. Por quê? Porque ele tem que atingir todo mundo. Aquela pessoa que tem um conhecimento digital é aquela pessoa que não tem um conhecimento digital. Então, ele vai chegar em carnê na casa de todas as pessoas. Não chegou o carnê? Pode entrar no site da prefeitura, na parte de IPTU online, e baixar os seus DANs, né? Que é o documento de arrecadação municipal, uma espécie de boleto. Ou então procura um dos Giga e fala: olha, não recebi meu carnê. Esse ano a gente não deve ter esse problema. Tivemos esse problema em 24, quando houve a mudança do sistema, e isso foi realmente um grande problema. Mas já tem 2 anos que, graças a Deus, isso está corrigido. Então, todo mundo deve receber seu carnê. Aí, esse carnê são 10 parcelas. A gente pede cuidado na hora de pagar as parcelas, porque tem gente que paga 2 vezes a mesma parcela e não paga a outra, acaba indo para a dívida ativa do município, é uma dor de cabeça.
Vira
então,
uma bola de neve.
Uma,
né,
bola de neve. Vamos prestar atenção nisso. Agora não vira mais tanto bola de neve, porque 2 vezes por ano, pelo menos, a gente lança um edital tipo Serasa Limpa Nome, para a pessoa que tiver esse tipo de problema nos procurar e ter desconto em juros e multa e conseguir regularizar sua vida. Isso é uma ação frequente da prefeitura. Cuidado também para não pagar uma inscrição que não é a sua. Tem gente que paga a inscrição do vizinho e depois tem que pedir restituição. Então, muita atenção nisso. Essas pessoas não terão mais o desconto à vista. Então, você não está concordando com o seu IPTU e não quer pagar. Vai entrar com uma reclamação. Nós temos 2 formulários de reclamação. Reclamação contra o lançamento, onde você não paga nada e reclama o valor que foi lançado para você. Nesse caso, vai ter um prazo para o julgamento dessa reclamação e provavelmente vai passar de segunda-feira, que segunda-feira está aí, né? E aí você, quando chegar a decisão, mesmo que você consiga ter o seu valor revisto, você já não terá o desconto de 10%. E tem a segunda forma de reclamar, que é a reclamação contra pagamento. Nesse caso, você paga, mesmo não concordando, entra com o protocolo de reclamação E aí, quando sair a decisão, você tem a restituição ou a compensação, você deixa de pagar alguma parcela, né? Geralmente o IPTU é compensação, porque ele vai vir todo ano, então não faz sentido te devolver dinheiro, porque ele vai voltar. Então é compensado, você deixa de ter que pagar alguma parcela. E aí você aproveitou o desconto. Onde que eu abro esse formulário? Tem que ser um formulário específico. A gente chama de RCL, reclamação contra lançamento, ou RCP, reclamação contra pagamento de IPTU. Então, são dois formulários no Prefeitura Ágil, site da Prefeitura, ou no GIGA, RCL IPTU ou RCP IPTU. Abriu, declarou, essa também foi uma mudança que nós fizemos, para declarar você tinha que colocar vários documentos. Eles ainda são necessários, mas você não precisa abrir com eles, a gente vai te pedir, depois que você tiver aberto o protocolo. Aí você, abrindo esse protocolo, registrando esse protocolo, o seu IPTU fica suspenso até a decisão. Você não precisa, caso você tenha optado pela RCL, pagar até que saia a decisão.
Ô, Fernando, eu vou aproveitar essa pergunta que chegou no nosso WhatsApp e unir com a última, que é a nossa 10, porque você já respondeu as outras de forma...
Aí, como professora, isso, né? Mesmo. Falando.
Eu não vou citar o nome, mas o ouvinte quer saber se São Judas Tadeu, se na região que ele mora, que é São Judas Tadeu, ele paga o IPTU, como que ele faz para ver esse IPTU? Aí eu vou unir com a última pergunta, onde o contribuinte pode tirar dúvidas, ter mais informações.
Sim. Bom, normalmente o DIGA é uma ótima fonte de informação. Então nós temos DIGAs espalhados pela cidade inteira e o contribuinte pode ir lá, vai ter uma equipe dedicada ao IPTU para atendê-lo. Ou ele pode mandar um e-mail para a Secretaria da Fazenda. Nesse e-mail chega em mim mesma. Eu que recebo todos os dias os e-mails para sentir esse clima, né? Como é que as pessoas estão, se elas estão compreendendo. Ou ele pode abrir esse formulário diretamente no Prefeitura Ágil. E aí, abrindo esse formulário, como eu disse, não tem mais as exigências, porque nós baixamos essa portaria, ela foi substituída. Ele chega nesse protocolo e declara, ele faz uma declaração: olha, eu moro no lugar tal, meu IPTU era tal, agora veio tal, por favor, me explique. Isso vai gerar uma reclamação e ela será respondida.
Ótimo, Fernanda, muito obrigada pela participação, foi bem esclarecedor, bem didático a sua explicação aí sobre o IPTU. Barney, esse foi o Papalô de hoje, a gente volta na próxima semana.
Tá rolando, tá todo mundo comentando. Papo Alô!